com muita facilidade. Vamos ter temperaturas extremamente elevadas. Estamos recebendo aqui nos estúdios, nesta manhã, o secretário municipal de saúde de Lagoa Vermelha, o secretário Elairo Morona, porque temos alguns assuntos pontuais aí para falar, dentre eles a questão da programação do Outubro Rosa aqui em Lagoa Vermelha. Como é que vai, secretário? Tudo tranquilo? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. É com grande satisfação que estamos novamente aqui na emissora para trazer algumas informações e alguns esclarecimentos a respeito da nossa secretaria.
Inicialmente, vamos falar da programação do Outubro Rosa aí, secretário?
É, agora chega para o final do ano, né, Paulo? Muitas ações acontecem, né? Nós temos o Outubro Rosa, depois o Novembro Azul, o Dezembro Vermelho. São várias ações que a gente tem para desenvolver e que atinge uma grande gama de pessoas, né? E muito importantes, são principalmente referente à prevenção dos cânceres, né? Tanto o câncer de mama, agora no Outubro Rosa, Novembro Azul, a questão da próstata, a questão da saúde do homem. Mas a gente, dessa vez, inovou um pouquinho, Paulo. Quer dizer, a gente pegou um gancho do que havia feito na campanha do ano passado e ampliamos, né? Nós optamos por não fazer uma campanha exclusivamente do Outubro Rosa. Uhum. Nós optamos por fazer um cronograma de final de ano. Outubro Rosa, Novembro Azul e Dezembro Vermelho. Para que a gente pudesse englobar as comunidades do interior. Então, a gente tem feito assim, ações bastante importantes, descentralizadas, o que é bastante interessante, sob o ponto de vista do tamanho da nossa cidade, né? E que muitas vezes essas pessoas que moram distantes do centro ou distantes da cidade não têm acesso. Então, a nossa intenção é descentralizar a saúde o máximo possível. Uhum. Algumas ações estão sendo tomadas na questão da vacinação, na questão das consultas, nas questões também dessas promoções. Então, a gente teve algumas ações já, agora do Outubro Rosa, a gente teve, por exemplo, iniciamos já no dia 3, tá? Foi feita uma ação bastante importante lá no Capão do Cedro, né? E antes disso, a gente começou com a campanha dos preventivos nas unidades. Então, durante todo o mês de outubro, nós teremos ações assim, em diversas esferas. No dia 4, tivemos os preventivos. No dia 5, nós tivemos um pedágio solidário com as aléias. No dia 7, preventivos. No dia 8, preventivos. No dia 9, o dia rosa no ESF da Floresta, que foi muito legal, onde as pessoas puderam participar, né? No dia 10, o grupo de gestantes. No dia 11, teremos preventivos no ambulatório, no ECF Suzana e na Floresta. No dia 12, nós teremos a feira da APECAM, junto com a APECAM, no módulo da Brigada Militar. No dia 14, teremos preventivos no ECF Consolador e no ambulatório. E é importante que a gente fale, Paulo, que agora nós contamos com uma médica mulher também, né? Além dos dois profissionais que são excelentes, profissionais obstetras, gineco-obstetras, né? O doutor Adalberto e o doutor Leonardo, nós contamos também com a doutora Valéria, né? Para ampliar essa gama de atendimento e também realizar mais preventivos, para a gente possa abranger um número maior de pessoas. No dia 15 teremos então preventivos no bairro Gaúcha, no dia 16 atendimento à comunidade dos Vimes e dia rosa no ESF Suzana. Então você vê que até o dia 16 nós fizemos uma gama bastante grande de preventivos em quase todas as unidades, uhum. Que é muito importante. No dia 17 nós teremos uma feira na comunidade do Boqueirão. No dia 19 teremos uma exposição fotográfica do grupo Vitória Rosa. No dia 21, nós teremos preventivos no ECF Consolador e no ambulatório. Você vê que o ambulatório sempre se repete.
Sim.
Né? Por quê? Por termos essa opção de termos os obstetras lá, né? E também pela quantidade de gente que é atendida pelo ambulatório. Né? O ambulatório hoje ele é responsável por aproximadamente 8 mil pessoas o atendimento. Então há a necessidade de que se faça várias repetições. No dia 22 voltaremos a fazer os preventivos no ECF, dia 23 dia rosa no ECF Rodrigues, dia 24 dia da beleza junto com a APECAM, dia 25 preventivos no ambulatório ECF Suzana e Floresta, dia 26 dia D da prevenção com preventivos, mamografias e testes rápidos no ambulatório. E dia 28, preventivos no ECF Consolador e Ambulatório. E dia 29, Dia Rosa no SF Gaúcha, testes rápidos. E encerrando então no dia 30, a palestra na Casa da Cultura, às 14 horas, com o tema Eu Uso Rosa. É uma palestra bastante interessante. Se as pessoas que lá comparecerem puderem ir vestidos de rosa, vai ficar bem bonito, bem interessante para a gente fazer essa ação. Aí você pode perguntar, e os ouvintes podem perguntar, mas e as outras comunidades do interior? Né? As outras comunidades do interior, como eu te falei, estarão englobadas, então, na continuidade, no Novembro Azul e no Dezembro Vermelho. Nós faremos um tour, por assim dizer, em quase todas as comunidades do interior, levando a prevenção até essas comunidades, com testes rápidos, com palestras, com orientação, né, para que a gente possa, de uma maneira mais eficaz, realizar a prevenção de todas as doenças, mas principalmente dos cânceres.
É importante que as pessoas se envolvam, participem, né, e aproveitem essa mobilização que está acontecendo.
Nos assusta bastante, Paulo, por estar no dia a dia ali relacionado com a parte da regulação também, a quantidade de novos casos, né, de câncer que surgem em Lagoa Vermelha.
A média é muito alta?
Bastante alta, Paulo. Assim, daria uma média de 15 novos casos por mês, né?
É alarmante.
É bastante, alarmante, né? Entre suspeitas e comprovações, né? É lógico que a gente torce para que sempre as suspeitas fiquem apenas nas suspeitas. Mas a gente tem feito um trabalho bastante importante quando há esse diagnóstico. E a gente tem conseguido resolver e encaminhar para a oncologia os pacientes num espaço muito curto de tempo. Né? A gente tem uma parceria muito grande com nossos hospitais de apoio, que nos recebem de portas abertas, tanto o Hospital de Clínicas de Passo Fundo, bem como o Hospital de São Vicente. E a gente tem feito tudo possível para que a gente possa encaminhar, nos colocando, né, muitas vezes no lugar dos pacientes. A gente sabe o quanto é difícil essa luta, a gente conhece de carteirinha, por assim dizer, né? E a gente tenta fazer da melhor maneira possível, tentando dar um atendimento humanizado, acima de tudo, porque essas pessoas, sim, né, são verdadeiras guerreiras, são pessoas guerreiras que lutam e lutam com muita firmeza pela própria vida. Né?
Secretaria, a conclusão do ESF do bairro Oliveira.
Estamos com tudo concluído, adquirimos já os equipamentos estão em fase final de instalação. Houve uma sobrecarga na parte elétrica a respeito do ar-condicionado, que já foi resolvido também, um reforço na rede, né, para que possa receber esses ar-condicionados. Estamos agora tão somente no aguardo da efetivação da AMES para que a gente possa, através dela, fazer um contrato de gestão para que ela possa gerir esse novo ESF, dando assim um know-how à AMES dentro da área da saúde, para que em um espaço curto de tempo ela possa buscar a filantropia, para aí sim, então, de repente, pleitear alguma coisa junto à administração do Hospital de Lagoa Vermelha.
Uhum. E a vacinação contra o sarampo em Lagoa Vermelha, secretário?
Iniciamos mais uma campanha, bastante, bastante corrido, bastante intensa, iniciou no dia 7, né? Então, do dia 7 do 10 até o dia 25 do 10, essa vacina ela é exclusiva para crianças com 6 meses até menores de 5 anos, né? Sendo o dia D, culminando então no dia 19 do 10. Então, de dia 7 do 10 até dia 25 do 10, maiores de 6 meses e menores de 5 anos. Do 18 do 11 a 30 do 11, uhum, nós teremos então a vacinação dos adultos, né? Aqueles adultos que não foram vacinados. Mas quais adultos? De 20 até 29 anos. Essas pessoas que não tiveram sarampo, que não tiveram nenhum tipo de vacinação, não fizeram a vacina do sarampo, terão então que colocar em dia seu cartão vacinal nessa data. Aproveitando então que as pessoas estão se deslocando até a nossa sala de vacinas, é um outro objetivo nosso que está prestes a ser realizado, Paulo. Nós já adquirimos toda a parte estrutural, as câmaras frias, a parte de estrutura para descentralizar também as salas de vacinas. Uhum. Estamos tão somente na dependência, já enviamos nossos profissionais para treinamento também. Estamos tão somente na iminência do programa para que seja instalado em todas as unidades. E eu acredito que, num espaço curto de tempo, nós teremos também a sala de vacina descentralizadas, podendo realizar, então, as vacinas em todas as unidades de saúde.
Em torno de quantas daria?
Em todas as unidades, nas 5 unidades. Né? Você veja assim que hoje nós temos uma sala central de vacina, né? Que para algumas pessoas, para as pessoas do centro, para as pessoas de alguns bairros, até ela é próxima. Porém, se você pegar uma pessoa que mora no bairro Pajé, por exemplo, que tem que se deslocar com seu filho até a unidade central para fazer a vacina, é bastante longe.
Medianeira.
Medianeira, o próprio São José. São José. É. Né? Então, a nossa intenção é descentralizar, né? Em todas as unidades de saúde, nós teremos uma sala de vacinas. Nós já adquirimos as câmaras frias, que são equipamentos bastante caros, já estão adquiridos, já estão sendo instalados. Estamos montando as salas de vacinações e estamos na iminência, então, de conseguir esse sistema sendo disponibilizado pelo Ministério para que a gente possa inserir os dados ali importantes. Então, acredito que num breve não vou precisar tempo, porque a gente também está na dependência desse sistema, mas tudo está se encaminhando para isso, para que a gente possa descentralizar. Descentralizar também a sala de vacinas, o que vai dar um desafogo para a nossa sala de vacina central, né, que as meninas lá, tanto a Malvina como a Silvia, se viram os 30 lá.
Certamente.
Porque é bastante gente.
O volume é grande.
Só que elas têm um carinho muito grande pelo trabalho, e elas realizam esse trabalho com maestria.
É, a gente, né, percebe
então,
isso.
Então é bastante importante que a gente faça esse registro. Outra coisa a respeito das vacinações também é que poderão ser disponibilizada a vacina da febre amarela. Como o Rio Grande do Sul está localizado no polígono verde, que se chama, onde a prioridade ela não é alta, porque já houve uma vacinação em massa lá por 2009, se não me engano, então essa vacina da febre amarela também poderá ser disponibilizada para as crianças de 9 meses até pessoas com menos de 60 anos, com 59 anos. Né? Importante também as pessoas saberem se já realizaram a vacina ou não. Né? Que essa vacina, ela é oferecida às pessoas que não fizeram a vacina até hoje. Gostaria de fazer mais um tópico ainda a respeito das vacinas, a respeito da vacina pentavalente, que é uma vacina que está em falta no Brasil. Né? A gente recebeu um comunicado, então, no Ministério da Saúde, ainda lá no mês de agosto, onde dizia que a Vigilância Sanitária, né, notou alguma alteração no lote de vacina que seria enviado para os estados e municípios e retirou do mercado essas vacinas. E não havia, melhor dizendo assim, uma as condições para se repor imediatamente essas vacinas. Nós temos hoje em Lagoa Vermelha aproximadamente 250 crianças com a vacina pentavalente atrasada. Né? Não tem como o município comprar, além de ser uma vacina extremamente cara, ela é uma vacina que é oferecida pelo Ministério. Então, se o governo municipal realizar essa compra, ela estará infringindo um crime, porque ele é um medicamento oferecido.
Que coisa, hein?
Embora esteja em falta. Sim. Né? Então foram retiradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, né? Com base na resolução 1545, de 11/6/2019. Elas não podem ser, esse lote todo, todas essas 3.250.000 doses foram recolhidas.
É a única que está em falta,
é secretária? É, vacina sim, né? E aí parece que eles acenavam para que começasse a normalizar ainda esse mês de outubro, né? Mas já recebemos um feedback do Ministério que não vai ser normalizado em outubro. Essas vacinas serão destinadas aos municípios de forma de conta-gotas, né? Serão poucas vacinas destinadas. Nós temos uma relação já na nossa sala de vacinas com o nome das crianças, a data que nasceram e o telefone. À medida que essas vacinas forem chegando, nós pegaremos as crianças que nasceram primeiro e iremos ligar para essas pessoas e iremos vacinar na medida do possível, na medida em que as vacinas, que essas doses chegam. Mas já nos alertaram que essas vacinas virão de forma gradativa, de forma de conta-gotas, né? Como nós temos 250 crianças com essa vacina atrasada, nós acreditamos que vai demorar provavelmente até o ano que vem para que seja feita a normalização do quadro vacinal.
Bom, secretário, sobre algumas reclamações no sentido do agendamento de consultas, principalmente do ambulatório ali, né?
O que está acontecendo no ambulatório é principalmente a respeito de um profissional, né? Para sermos mais exatos, a respeito da pediatria. Você veja bem, Paulo, que nós ofertamos hoje, no ambulatório municipal, mais de 80 consultas por semana, somente por um ambulatório municipal. E nós passamos, então, desde que assumimos, de 2 pediatras para 4 pediatras. Sendo que o quarto pediatra, ele foi contratado de uma maneira que ele recebe por produção. Ou seja, as pessoas que ele atender, ele recebe. E o intuito desse quarto pediatra seria para suprir, né, a falta de algum profissional, quando está de laudo, quando está de férias, quando há alguma emergência. E assim nós procedemos até então. Hoje nós contamos com uma profissional em férias, né? Então, esse profissional, o Dr. Paulo, ele está substituindo as férias desse profissional. Porém, nessa unidade onde a profissional está de férias, a demanda não era tão grande. Não era tão grande. E sobravam, então, 2 dias para que o Dr. Paulo pudesse atender. Nós resolvemos, então, incrementar o atendimento no ambulatório municipal, oferecendo essas consultas que teoricamente sobrariam para o Dr. Paulo para atender no ambulatório. O que houve foi uma corrida muito grande, as pessoas indo de madrugada, passando a noite na fila para agendar essas consultas, e nós optamos então agendar por telefone, como havia sido nos pedido, né? A gente oferece para esse profissional, como eu falei, um atendimento por produção. Quantos mais ele atender, mais ele recebe. Se ele atender 5, ele recebe sobre 5. Porém, cada pessoa, cada profissional tem o seu ritmo. E esse ritmo ele tem que ser respeitado, né? E o Dr. Paulo tem um ritmo de atender, no máximo, 8 pacientes. Então, nós disponibilizamos 2 dias, são 16 consultas com o Dr. Paulo no ambulatório, como um incremento, como um suporte. Né? Porque o ambulatório possui também um pediatra que atende todas as manhãs em torno de 14 pacientes. O que acontece? Como há uma demanda muito grande, logo que é liberado o agendamento por telefone, em questão de minutos se extingue esses atendimentos para o Dr. Paulo.
Pois é, sobre essa questão do agendamento, inclusive nas redes sociais, algumas pessoas acusando de que pode ter um jeitinho para conseguir uma consulta, secretário.
Olha, se eu pudesse colocar a minha mão no fogo por alguma equipe, seria pela equipe do ambulatório, né? Pense numa equipe que trabalha, que se desdobra, capitaneadas lá pelo enfermeiro Leandro. É uma equipe que faz um trabalho espetacular, um trabalho muito sério. E aqui eu faço nosso um desafio no ar. Gostaria de convidar, então, a equipe da tua rádio, que se faça presente no dia que vocês quiserem, sem agendamento prévio. Vocês mandem sua equipe lá para acompanhar o agendamento, para acompanhar como é que é feito o agendamento. Lembrando que o Dr. Paulo atende nas terças e nas quintas-feiras e o agendamento é feito um dia anterior. Então, numa segunda ou numa quarta-feira, no dia que vocês quiserem, sem aviso prévio, vocês podem chegar lá próximo das 14 horas e acompanhar esse agendamento, para ver o quão rápido se extinguem essas fichas, o quão rápido se extinguem esses atendimentos, né? E repito, né?
Nós vamos lá conhecer esse processo aí.
E outra coisa, nós temos que respeitar o limite de cada profissional, né? Independente dele receber por produção ou não, se ele acha que para fazer um trabalho seriam só com 8 atendimentos, eu não tenho como interferir nisso aí. Vai do profissional colocar o seu limite. E assim está sendo. Porém, dentro de um futuro próximo, alguma outra unidade vai ter o seu médico de férias. E aí nós teremos que deslocar esse profissional para cobrir as férias, né? Então, hoje, o Dr. Paulo ele está como um apoio no ambulatório, né? Que oferece, repito, mais de 80 atendimentos mensais. Mais de 80 atendimentos mensais. Então, aquelas pessoas que realmente precisam de um profissional pediatra, elas vão encontrar. Elas conseguem agendar por telefone. Agora, aquelas pessoas que, além de precisarem, precisam escolher o profissional, aí é um pouco mais difícil, Paulo. Porque, como eu falei, existe um limite de capacidade do profissional, né, e nós não podemos, de forma alguma, pressioná-lo a fazer diferente. Agora, quanto a essa questão do jeitinho, não é dessa administração a índole de se fazer essa espécie de jeitinho, e convido também qualquer pessoa que queira acompanhar o agendamento, né, que vá lá, se organize, que também não podemos causar um tumulto lá dentro, mas com toda certeza, se uma pessoa chegar lá e falar com o enfermeiro Leandro, eu gostaria de acompanhar, ver como é feito o agendamento, com certeza será autorizado a fazê-lo.
O pessoal até alegou, numa das mensagens que mandaram, de que o telefone ficou ocupado o tempo todo, mas na realidade está fora do gancho e as fichas já foram todas agendadas para quem não ligou. É o que o pessoal está querendo acusar, jeitinho.
Exatamente. É uma acusação muito grave e leviana. Muito leviana. Pessoas que fazem esse tipo de acusação, elas não estão conformadas com a questão de nós conseguirmos fazer o agendamento por telefone. São pessoas que não estão conformadas em nós podermos ter dobrado o número de atendimentos com pediatra. Não estão conformadas por nós termos formado uma equipe no ambulatório muito competente que está resolvendo problemas e não criando problemas. Essas acusações são levianas e devem ser levadas. Se essas pessoas têm provas, têm algum tipo de... devem ser levadas ao Ministério Público. Né? Eu faço questão de que sejam levadas lá, porque eu sou o primeiro a cobrar dos nossos profissionais lá, transparência. Quanto a essa questão do telefone ficar ocupado, é porque há muitas ligações. E como eu te falei, em questão de minutos, essas 8 fichas, esses 8 atendimentos do dia seguinte, se extinguem. É uma necessidade da população de consultar com o especialista X. Nós não podemos, gostaria muito de ampliar o atendimento dele, mas ele já colocou em várias ocasiões que ele está no limite do seu atendimento.
E aí precisa ser respeitado.
Lembrando a nossa população, que a nossa população não fica sem atendimento, porque há outros profissionais que suprem o atendimento. E outro caso que eu gostaria de colocar, né, a respeito das faltas. Né, para nós termos uma ideia, só no mês de setembro nós passamos de 60 faltas para pediatra. Mais de 60 pessoas agendaram a consulta.
E não foram.
E não foram.
E aí prejudica o processo.
Então eu acho que está na hora de cada um de nós fazermos a nossa parte. Nós sabemos que não está bom, temos certeza que, não, que estamos longe do ideal. Né? O ideal seria que a pessoa conseguisse ligar e atender, e conseguisse o seu agendamento para o dia seguinte e conseguisse sua consulta com o médico que ele quisesse. Talvez a gente não consiga chegar nesse ideal, Paulo. Hoje nem particular a gente consegue fazer isso. Né? Mas nós estamos trabalhando para isso. Trabalhando para chegar o mais perto do ideal. Melhoramos muito. E agora, com o concurso, nós conseguimos concursar outros pediatras. A gente vai incrementar ainda mais o quadro de pediatras do município. Para você ter uma ideia, nós teremos a possibilidade de ser um município da região, incluindo Passo Fundo, tá? Que tem o maior número de pediatras por habitante.
Bom, o secretário estourou nosso tempo, mas algumas mensagens chegaram. Depois a gente vai ter que convidar o secretário de novo. É uma boa agendar por telefone, só que não tem como contentar todo mundo. Tem gente que agenda e não vai. Sempre fomos bem atendidos, continue assim. Osmar Terra está mandando a mensagem para a gente aqui. Parabéns, secretário. Bom dia. A saúde está de parabéns. Pessoal do bairro Rodrigues tem alguns questionamentos aqui sobre a questão do atendimento. Não vai dar tempo, mas a gente vai lhe convidar para voltar aí. Obrigado, secretário.
Fico à disposição, Paulo, assim que necessário, nos convoque. Né? Eu brinco sempre que eu venho aqui na rádio para bater o ponto, porque eu sou muito bem recebido aqui, me sinto em casa aqui na rádio, e fico à disposição também dos nossos ouvintes na nossa secretaria. Qualquer dúvida, pessoal, qualquer dúvida, nos procurem. Né? A melhor maneira de se resolver é tete a tete. Eu fui criado assim, olhando olho no olho, e gosto de resolver todas as situações assim, olhando olho no olho. Tela do computador, tela do celular, para mim, não é a solução. Né? Qualquer reclamação, qualquer questionamento, qualquer sugestão, estamos de portas abertas.
Obrigado, secretário Loiro Morona, secretário da Saúde. Vários pontos acabamos extrapolando no tempo, porque o ouvinte acabou trazendo aí outros assuntos. 12 para as 9, voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
29ª Festa dos Motoristas em honra a São Cristóvão e Nossa Senhora Aparecida. Dia 13 de outubro, às 8 horas, procissão saindo do trevo da cooperativa, com bênção dos veículos e celebração religiosa. Ao meio-dia, churrasco. Pontos e venda antecipados no Mercado Terra Nostra, Dalrute, Posto Santo Antônio e com integrantes da associação. E à tarde, a festa continua com a Banda Carisma. Eu moro de amor. São nossos patrocinadores. Hotel e Restaurante Tropical. Para um bom descanso e uma refeição gostosa, a parada obrigatória é na BR-285, bem no trevo da UPF.
DL Pneus. Baterias a partir de R$240 e em 4 vezes no cartão, sem nada de juros. A cada R$100, cartela CDL.
Floricultura Vida Verde. Poços, palanques e madeira tratada para decks e pergolados. Grama, plantas para vasos e jardins, chás e temperos.
E Gustavo Multimarcas, seu carro exclusivo está aqui. Novos e seminovos de todas as marcas e modelos, da melhor procedência e qualidade. GustavoMultimarcas.com.br.
Visite seu dentista regularmente e, se precisar de radiografia bucal ou documentação ortodôntica, procure a Clínica Imagem. Equipamentos de última geração com radiografia digital, qualidade e a segurança de profissionais com mais de 20 anos de serviços prestados para Lagoa e região. Responsável técnico, Dr. Elipe Goraro, especialista em radiologia. Clínica Imagem, 7 de setembro, Edifício Piemonte, fone 3358-1727.
Invista no visual da sua empresa. A NG Comunicação Visual tem a solução. Produção de banners, faixas, totens, produtos em ACM, fachadas, adesivos, envelopamento de veículos, touros, outdoors, letras caixa e placas. NG Comunicação Visual, torne o seu negócio ou serviço mais bonito. Na rua Doutor Pai e Filho, 352, Centro. Fone 3358-3744 e 3358-4380.
Você já parou para pensar o que o seu filho vai ser quando ele crescer?
Eu vou ser artista, professor de karatê, modelo, jogador de futebol.
E o que você vai ser quando o seu filho crescer?
Ela vai continuar sendo a minha mãe, porque ela cuida de mim desde bebê. E ela vai continuar sendo a minha mãe.